E a gente volta a falar aqui do estúdio da CBN Maringá na Copercard, no projeto CBN nas Empresas, e agora para falar sobre recursos humanos e como os cartões de benefícios podem atrair e reter talentos. Para conversar sobre este assunto, eu estou aqui com a Rosane Aparecida Alexandre, que é gerente de recursos humanos da Eletrolux. Olá, tudo bem, Rosane? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde a todos.
E também com o Wagner Dizio, que é gerente comercial da Copercard, está aqui com a gente. Oi, tudo bom, Wagner?
Tudo bem, obrigado, Luciana. Boa tarde a todos.
Nós é que agradecemos e, para começar, eu quero perguntar para a Rosane o seguinte. Conta para a gente um pouquinho da sua história como executiva de recursos humanos no mundo corporativo.
Minha origem é a educação e há 10 anos eu recebi uma missão importante que era, além de desenvolver pessoas no ambiente escolar, de contribuir com o desenvolvimento de professores, de vir para o mundo corporativo, de colocar minha missão de fazer diferença na vida das pessoas, também nas organizações. Então, assumi um desafio importante na época numa indústria do ramo de energia, tenho também um know-how na empresa de alimentos e agora no Grupo Eletrolux, na área de gente de gestão, também envolvendo todos os subsistemas de RH. E não menos importante nesse momento da vida de executivos, das organizações, cuidando muito das pessoas.
Ah, um desafio e tanto, hein?
Enorme.
Wagner, explica pra gente como é que os caminhos da Copercard e da Rosane se cruzaram.
Ah, muito bom, Luciana. Ah, eu estou na Copercard há pouco mais de 10 anos, né? E quando eu cheguei aqui, fui conhecer a carteira de cliente, conhecer os principais executivos. Foi aí que tive a grata surpresa de conhecer a Rosane, né? E não foi numa empresa só, né? Acho que já na terceira corporação, né? Que a gente passa juntos. E uma coisa que deu muita conexão é que, assim como a Rosane, eu também gosto muito de pessoas, né? Eu penso que dos valores da nossa vida, o que vale a pena é o que a gente contribui para melhorar a vida dos outros. E a Rosane compartilha desse pensamento. E sempre a gente teve conversas muito boas nesse sentido. E até poucos dias falamos, né? Quando será a nossa próxima conversa? Então, temos o privilégio de ter essa conversa aqui no CBN das Empresas. Foi assim que a gente se cruzou pelo caminho, Luciana.
Que interessante, legal. Rosane, olha, a atração de talentos, a gente sabe, né? Virou uma competição acirrada entre as empresas. Está difícil conseguir trabalhador, mão de obra especializada, capacitada. O que você acredita que faz um profissional olhar para uma vaga e pensar, é aqui que eu quero estar?
Esse momento de vida, as pessoas querem segurança. Nós temos que olhar nossa história, 2 anos de pandemia, muitas inseguranças, né? Uma visão de futuro que foi comprometida. Hoje, eu vejo que o mercado, que os candidatos, que as pessoas buscam, um local onde eles possam se fixar. Mesmo a gente sabendo que há uma rotatividade e está muito volátil as relações, as pessoas querem segurança. Então, uma história de empresa constituída com tradição, com segurança, com resultados, atrai pessoas, atrai candidatos, atrai talentos. E também uma visão de futuro, porque hoje as pessoas também querem saber para onde isso vai me levar, o que tem para mim de diferente, o que eu posso fazer com que leve essa organização a um estágio maior. Então, são perguntas, né, importantes, mesmo empresas novas que de repente se perguntam, puxa, mas eu não tenho uma história assim tão atrativa, mas você pode ter uma visão de futuro bastante envolvente que faz essas pessoas escolherem a sua empresa, escolherem você.
Tá, então continuando nessa linha, para reter os talentos, né? Para não só atrair, mas reter os talentos. Na sua opinião, pesa mais do que o salário? O que que pesa, né? O salário, cultura da empresa, oportunidade de crescimento ou reconhecimento e incentivos?
Não é uma pergunta fácil, porque não há uma variável única para reter um talento, né? Para que o talento permaneça na organização ou ele aceite. Né? Uhum. Eu entendo que nós temos que olhar o significado da organização, seu posicionamento, sua marca empregadora. As pessoas, não é ultrapassado falar em carreira, em segurança, e eles olham para isso também hoje, né? Como eu falei, para onde isso vai nos levar. Né? Mas também é um fator importante quando a gente fala nas entrevistas e percebemos, eles falam, tá, mas você vai me falar dessa organização que cresce, mas o que mais tem para mim? Então, amarrado ao crescimento, ancorado com uma gestão comprometida também para a retenção, a gente tirar atritos, né? Como você mesma falou, está uma guerra por talentos. Então, por vezes, aquilo que parecia não ser um problema, para uma pessoa que entra, para um profissional que entra, passa a ser. Então, interessante fazer toda a trilha dessa experiência desse candidato, desse colaborador que entra, numa estruturação, né, de um onboarding que nós chamamos. Eu faço um processo seletivo respeitoso, eu integro ele à cultura, eu contribuo, eu tenho uma liderança que acompanha, eu dou feedback, eu reconheço, eu alinho. Então, acredito que é nesses ambientes que os talentos ficam, que eles permanecem. Né? Como eu disse, uma grande missão, mas algo possível. Olhando uma história de organização e aquilo que é a capacidade de gestão organizacional, isso é básico a ser feito. Né? Eu acolho bem, eu entrego a um líder, a um gestor, uma pessoa qualificada, que também foi aprovada por ele. Ele acompanha, ele desenvolve e ele reconhece, ele faz essa pessoa também se desenvolver.
Wagner, com base no que a Rosane falou, você acha que os incentivos, os benefícios, eles se tornam um diferencial, então, para reter talentos?
Luciana, eu diria que completamente. É uma arma poderosa que você tem para não só capturar, mas como reter pessoas. Uhum. Nós temos um estudioso de comportamento humano, que é o Helsberg. Ele fala o seguinte, existem duas colunas. Coluna que ele chama de fatores higiênicos e a outra de fatores motivacionais. Uhum. Em fatores higiênicos está o quê? O básico. Alimentação, refeição, ambiente de trabalho, isso tem que ser adequado. Isso não quer dizer que o colaborador esteja motivado. Quer dizer que ele está satisfeito. E tem um outro pilar em paralelo a isso que trata motivação. Aí sim, aí você leva para desempenhos melhores. E o que faz com que você retenha um talento é aquela sensação de dever cumprido, de se sentir útil. E quando você trabalha o pilar motivacional com meritocracia, com premiação, com reconhecimento, a pessoa se sente útil. Ela coloca a cabeça no travesseiro mais feliz. Isso que ajuda na retenção. Então, benefícios é uma arma poderosa. Alguns empresários acham que isso é despesa, mas eu diria certamente que isso é investimento. Eu sempre falo o seguinte, os empresários não têm um centavo para gastar na maioria deles, mas têm muito dinheiro para investir. E quando eles entendem como beneficia um belo investimento que é o que você coloca e retorna, aí sim ele tem uma arma poderosa nas mãos.
Bom, então como você disse, né, os empresários, eles às vezes acham que é custo, mas eles têm que entender com o que é investimento. E como fazer isso para mudar a cultura do empresário, para ele entender que é um investimento?
Bom, cultura é uma coisa que ela não é tão simples de mudar. Uhum. Mas a partir do momento que você começa a colocar esses componentes, você começa a mudar cultura. Eu diria que o principal componente para a mudança de cultura é resultado. E quando você fala hoje em resultado, quando se fala em, por exemplo, permeação, meritocracia, isso entrou na reforma trabalhista. Por que entrou na reforma trabalhista? Reforma trabalhista foi feita para o Brasil crescer. Como que o Brasil cresce? As empresas crescendo. Então foram 209 pontos alterados na CLT, focado no crescimento empresarial. O mais relevante foi meritocracia. E por quê? Porque isso alavanca produtividade, alavanca resultados. Quando a gente fala em produtividade, o Brasil está na 72ª posição em produtividade. Já caiu duas posições. Estava em 58ª, foi para a 60ª, agora a 60ª na 2ª posição. Então, a gente tem uma belíssima oportunidade de melhorar a produtividade. Com a reforma, como eu disse, você tem um amparo legal para trabalhar campanhas de incentivo dentro da empresa. E aí você começa a ter uma mudança cultural orientada para resultados. Eu acompanho as outras entrevistas, todo mundo falou aqui que o nosso negócio é contribuir com melhores resultados das empresas, ou aumentando performance, ou controlando e reduzindo custos. E quando você trabalha com meritocracia, realmente você alavanca resultado nas empresas. E voltando no teu ponto, como é que o empresário faz para saber se isso vale a pena? Resultado. Implementa, acompanha o primeiro ano, segundo, terceiro, e eu, sem dúvida alguma, aposto que, bem implementado, isso se traduz em resultado financeiro.
Uhum. Rosane, e o Wagner falou em performance, né? Performance é um tema bem delicado, né? Agora eu queria saber de você o seguinte, como que o Recursos Humanos, o Departamento de Recursos Humanos, pode ajudar os líderes a equilibrar a pressão por entregas, né? Para preservar o ambiente agradável de trabalho, né?
a premissa é que, ao fim do dia, nós precisamos dar resultado. Né? Uhum. Então, a cobrança, e não menos necessária, de que o que você, quais são seus entregáveis, né? Uhum. Pelo que você é medido e a necessidade disso ser cascateado com o time, uhum, ela é essencial hoje para que se mantenha um negócio relevante. Né? Quando o Dizio comenta dos benefícios, esse apelo do mercado hoje, também no crescimento de salários, fez de uma forma criativa as pessoas também, as empresas também caminharem para a organização de melhores benefícios, onde você percebe, né, que existe um custo melhor aplicado, né, uma estratégia de aplicação financeira mais plausível diante do custo que é simplesmente um aumento de salários. Né? Então, vem aí para agregar essa contribuição ao diesel. Mas voltando, Luciana, à questão desse suporte ao líder hoje. Né?
O equilíbrio.
Né? Existe uma demanda que caiu muito forte para a área de recursos humanos na pandemia, cuidando de pessoas, né, protegendo-as. E após a pandemia, de suportar o resquício que ficou quando a gente fala de emoções, de saúde mental, e sobre essa volatilidade, né, do mundo inseguro, de um mundo ansioso e hoje um mundo rápido, né, um mundo por vezes também prolixo, né, porque assim, ao final de tudo a gente chega aonde, né, e demora-se para entender onde precisa chegar. Mas a posição do líder, ela tomou-se num patamar extremamente importante. É necessário abandonar algumas correntes que antes amarravam a pensamentos, né, que eram formatados de uma forma, é assim que se faz, é assim que tem que se cuidar de pessoas e cuidar de times. E hoje é necessário uma versatilidade nesse posicionamento. Né? Um líder consegue equilibrar o preço de resultados, de produtividade, de eficiência, quando ele conhece primeiro a si mesmo. Esse é um fator essencial, e eu cito também, né, um autor, o Rancharan, quando ele traz o pipeline de liderança, ele coloca, antes de ser líder de alguém, eu tenho que ser líder de mim mesmo.
Esse
autoconhecimento. Então, trazendo isso, e a partir disso, conhecendo o seu time, então tem uma metodologia, uma ferramenta, que são as reuniões one-on-one. Eu preciso conhecer quais são os interesses do meu colaborador, da pessoa que trabalha comigo, que história de vida ele tem, o que faz ele chegar aqui todo dia a esse horário e sair no horário que a gente combina, por que que ele tem esse tipo de comportamento, que sonhos ele tem. Quando ele reconhece isso, quando ele identifica isso, ele direciona o trabalho. Todos nós precisamos saber o que precisa ser feito. Nós temos o dever de sabermos o que precisa ser feito, né? E a empresa de direcionar isso para que ela possa cobrar resultados. A partir daí, se trabalha com feedback, a partir daí se reconhece, como eu falei, e se consegue, sim, ótimos resultados, né? Equipes talentosas se formam com líderes talentosos. E nós vemos, né, quase 50% das pessoas não se despedem das empresas. Elas se despedem de uma liderança que não soube utilizar esses recursos. E isso é lamentável. Né? Eles comentam, eu volto para essa empresa um dia, mas não me coloca com essa liderança. É possível? E é doído isso. Né? Então, esse é um ponto importante de fazermos, de trabalharmos. Hoje, na Eletroluz, nós temos um plano desenvolvido para apoiar os nossos gestores, para fortalecer a liderança deles. Porque nós entendemos que temos muitos talentos, queremos atrair outros mais, e a liderança é a nossa cereja do bolo.
Ai, que legal. Rosane, um outro assunto também muito debatido hoje em recursos humanos é o engajamento entre as diferentes gerações que convivem no ambiente de trabalho. Né? A gente vê trabalhadores jovens trabalhando ao lado de pessoas que têm mais tempo de estrada. O que fazer para o engajamento na equipe?
Nós vivemos assim o ápice das gerações, né? Nós pois temos o jovem aprendiz de 14, 15, 16 anos e nós temos o mais experiente, né? Nós temos a geração, os baby boomers, os 60 também no mercado de trabalho, também produzindo muito.
Não dá para parar, né?
Eu entendo que não é fazermos escolhas, mas existe uma interseção entre o que tem de bom na juventude e o que tem de bom nos experientes, né? Nós temos que trazer a luz de precisam, né, se entender nesse espaço, Por vezes, o mais experiente escreve um texto lá de 20 linhas e o outro responde, ok, né? Tá bom. Então, o que esse monossílabo tem a ensinar aquele que precisa contextualizar, contar, repetir, né? Ele tem aí, ó, deixa eu te ensinar um poder de síntese, né? Vamos considerar isso e outros fatores dentro de um ambiente de aprendizado, né? Então, trazer os motivacionais das gerações, eu gosto muito da mentoria reversa, então esse jovem que chega, que por vezes, né, cadê o ambiente colorido, cadê a sala com o tobogã, e não é assim, a realidade, ela, né, tá um pouco distante disso. Os ambientes são construídos por culturas e as pessoas, né, tanto jovem como mais velho, se adapta a isso. Então, um canal de comunicação que favoreça também a mostrar que ambos são importantes e que, principalmente os mais experientes, né, baby boomer, geração Y, que eles podem contribuir ainda muito com a empresa, quando eles elevam o nível de maturidade dessa juventude, porque essa empresa precisa durar mais 30, mais 60 anos, e é eles que vão seguir, né? Nós vamos ter uma data, né? Mas eles têm esse vigor também para poder continuar com bons resultados para trazer.
Bom, agora só para encerrar, eu queria saber de vocês dois, então, o que que vocês enxergam como novas oportunidades, outras oportunidades nesta relação, nesta parceria entre recursos humanos e operadoras de benefícios? Dizio, quer começar?
Claro, vamos lá. Bom, interessante a nossa conversa e tem pauta para a gente tocar a tarde toda, né? Riquíssima, né? Mas você sabe que eu ia falar da Rosane, e tem, falando de um outro autor, que é o MacGregor, Douglas MacGregor, ele fala da teoria XY. Na teoria X, as pessoas não gostam de trabalhar, tem que ser controladas, tem que ser impulsionadas, tem que chicoteadas para trabalhar. Na teoria Y, as pessoas adoram trabalhar e estão lá para se sentir vivas, para entregar resultados, etc. E o que é curioso, quando a gente fala de buscar uma empresa para trabalhar, identifica como que essa empresa se comporta. E dentro dessa teoria de MacGregor, se é uma empresa X, não é lá que você vai ser feliz. Talvez lá você ganhe dinheiro, mas só. E tempo de vida é valioso. Não queime tempo de vida em cima de dinheiro. Bom, teoria Y. São empresas que estão preocupadas com as pessoas, em que o líder quer saber como é que a pessoa está, como a família dela está. São empresas que têm benefício, que estão preocupadas com ela, tem refeição para ela se alimentar, tem alimentação para a família, tem metas com desafios, com reconhecimento, tem incentivo e reconhecimento, né? Incentivo que é quando você tem uma meta, você busca a meta e você recebe um incentivo por aquilo. Reconhecimento é quando você faz um trabalho muito bacana e você é reconhecido por aquilo, né? Então, quando a gente fala em empresas que estão no pilar Y, ali sim, benefícios vão ajudar bastante. E eu penso que o diferencial hoje são as pessoas, né? Recursos humanos é uma área estratégica. Hoje a gente tem um arsenal gigantesco em tecnologia, IA agora, que a gente não sabe onde é que vai parar IA, mas na ponta são pessoas, é lá que está o diferencial. Então, a RH eu vejo como uma área estratégica, e se usar as ferramentas de benefícios, certamente você terá uma empresa de sucesso.
Eu vejo que nós hoje somos puxados por demandas que nós não, que desconhecíamos, que elas não existiam. Né? E essa relação de cliente, né, de cliente do nosso colaborador, de cliente como empresa de benefícios, eu entendo pela experiência com a Coppercard que algo extremamente assim, formidável que eles sempre fizeram foi a escuta. Então, para mim, eles tinham o dedo no pulso. Era qualquer necessidade, eu levantava a mão, trazia uma tendência, trazia uma dificuldade, porque elas existem, e rapidamente isso era resolvido. Né? Acho que esse cuidado de manter-se atento a essas demandas do cliente, dos colaboradores, daquilo que o RH também captura, porque a gente tem essa sensibilidade e tudo chega primeiro lá, é um fator aí também de novidade, né, e de permanecer com um excelente trabalho.
Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde para vocês.
Obrigada.
Obrigado, Luciana, obrigado, Rosane.
Eu conversei com Rosane Aparecida Alexandre, que é gerente de recursos humanos da Eletroluz, e também com Wagner Dizio, gerente comercial da Coppercard, no CBN nas empresas.